Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
Você que está online, nós estamos estudando, iniciamos aí o livro de Gálatas. É um livro muito especial, escrito, né, pelo apóstolo Paulo, onde ele traz revelações ali para aquela região, para toda a igreja primitiva e para nós, nos nossos dias também, que são muito importantes da gente ter esses conceitos bem gravados no nosso coração. Na semana passada, o pastor Arles esteve falando aí no primeiro capítulo de Gálatas, né, deu uma introdução aí sobre o livro de Gálatas, o escritor, o objetivo de Paulo ao escrever isso, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 2. E eu queria que você, assim, mantivesse sua Bíblia aberta, né, o tempo todo, porque nós vamos estar vendo, né, versículo por versículo desse capítulo 2. É importante que você esteja atento. E o tema desse capítulo 2 é a vida pelo Evangelho. Paulo dizendo, ó, eu vivo pelo Evangelho, né? E ele é, vamos dizer, o versículo de ouro, áureo dessa lição, está exatamente no versículo 19 e 20, quando ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo, ele traz essa descrição. E eu queria que agora você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Deus, eu quero que o Senhor me fale nessa manhã. Eu quero ter entendimento do que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? O apóstolo Paulo, ele tinha convicção, né, que a vida dele era pelo Evangelho. Ele falou, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que essa é uma realidade na nossa vida? Então eu queria que você começasse essa lição pensando sobre isso, e ao terminar, pudesse refletir se realmente isso é a razão da nossa vida, da sua vida e da minha vida. É Cristo que vive em mim, e não vivo mais eu, né? Porque tem pessoas que têm dito, não, eu preciso viver, né? Eu tenho que ser feliz. E realmente nós temos que ser felizes, mas a única forma de nós sermos felizes completamente é quando Cristo vive em nós. Então feche os olhos e vamos orar. Pai, como é bom estar na tua casa, louvar o teu nome. Nós louvamos o Senhor de todo o nosso coração. E agora nós queremos lhe pedir que o teu Espírito Santo, ele possa falar ao nosso coração. Senhor, eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar a cada um de nós. Comece falando a minha vida. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, para nós termos entendimento, né, daquilo que é o objetivo da nossa vida, tem que ser o objetivo da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja repreendendo todo o espírito maligno que queira roubar a palavra da nossa mente, queira trazer confusão nas nossas mentes, ó Pai. Nos dê a graça, nos dê a sabedoria inteligente para ter o aprendizado, Pai, nessa manhã. Que o Senhor esteja revelando a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos estar falando um pouco, né, daquilo que Paulo traz aqui sobre, né, ele está vivendo. Então quando nós vemos o texto aqui, Paulo estava num momento de grande dificuldade. É um momento em que Paulo, ele acaba a sua primeira viagem missionária, ele sai de Antioquia, onde pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos, uma forma pejorativa daqueles que não eram cristãos, eles começaram a chamar eles de cristãos, que eram pequenos cristos, ali na igreja de Antioquia. Tamanha o procedimento daquela igreja, das pessoas daquela igreja, que eles queriam viver como Cristo. E Paulo e Barnabé são separados para sair pregando o evangelho, por revelação do próprio, né, Jesus. Eles saem pregando o evangelho e fazem a sua primeira viagem missionária. E aí começa os questionamentos, os chamados judaizantes, pessoas que eram judeus convertidos, tinham entregado a sua vida a Jesus Cristo, mas dizendo que havia necessidade da circuncisão. E Paulo começa a questionar isso. Ele começa a levantar essa questão. Por quê? A necessidade da circuncisão. E nós vamos estar vendo sobre isso aí, nesta manhã, e eu espero que você entenda bem e vibre, né, com esse capítulo de Gálatas, na verdade, todo o livro de Gálatas, que ele é muito especial, e ele fala, e ele tem bases, muitas bases teológicas fortes da nossa fé. Se nós cremos, né, temos a nossa crença, é uma das bases teológicas muito fortes, estão aqui, exatamente no livro de Gálatas, e nós precisamos nos atentar sobre isso. Então, depois que Paulo, ele está vivendo esse momento, aquela discussão, os judaizantes dizendo, não, tudo bem, que os gentios eram todos aqueles, o pastor Ali explicou isso aqui, mas talvez você não estava aqui semana passada, todos aqueles que não eram judeus, eram chamados de gentios, e os gentios estavam se convertendo, e os judeus que eram convertidos, alguma parte desses diziam, não, vocês têm que fazer a circuncisão, que era a aliança do povo judeu com Deus, era fazer a circuncisão, todos os homens tinham que tirar o seu prepúcio em uma forma de demonstrar sua aliança com Deus. Mas aqui, Paulo questiona totalmente isso, porque ele sai pregando, as pessoas são convertidas, ele recebe o próprio evangelho, né, do próprio Deus, como nós vamos ver aqui, e eu queria que você estivesse aí com a sua Bíblia aberta, olha aqui que diz aí o versículo, começa até o versículo 10, Paulo fala da sua missão, a missão que ele recebeu de Deus, até o versículo 10, mas ele vai especificando cada detalhe dessa missão que ele recebeu de Deus. Ele não recebeu, ele não teve contato com os apóstolos, ele teve essa missão recebida como uma revelação do próprio Deus. Nós sabemos da história do apóstolo Paulo, da conversão, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um conhecedor profundo do Antigo Testamento, e ele começa a perseguir os cristãos, e de repente ele indo no caminho de Damasco para matar mais alguns cristãos, prender outros cristãos, ele cai do cavalo, perde a sua visão, Deus fala com ele, você está perseguindo, por que me persegues? Ele estava perseguindo o próprio Cristo, e ele tem essa revelação, e ele fica sendo orientado por Deus, nos seus escritos. Certamente ele começa a analisar o Antigo Testamento e a revelação agora, já com o Espírito Santo, depois da sua conversão, o Espírito Santo começa a mostrar para ele as coisas do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus, a revelação, e ele começa a escrever algumas coisas importantes diante daquilo que ele estava vendo. Para trazer firmeza para aqueles que ele pregava, ele pregava para muitos gentios que não tinham o mesmo conhecimento, e ele precisava transmitir aquilo que era da lei, aquilo que realmente Jesus Cristo tinha revelado, tinha transformado completamente, e a salvação de onde vinha, que era através de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte, o versículo 1 e o 2, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele fala que ele, depois de 14 anos, Paulo, logo quando ele tem essa experiência, ele volta para a sua cidade, para Tarso, que hoje está na Turquia, né? Essa cidade, e ele volta para ali, e ele tem as revelações de Deus. Depois Barnabé vai atrás de Paulo, traz Paulo, eles começam a pregar em Antioquia, o evangelho começa a crescer de tal forma entre os gentios, e aí eles saem para fazer a primeira viagem missionária. Aqui, quando acontece isso, eles tinham acabado de fazer a primeira viagem missionária e estavam em Antioquia, quando os judaizantes vêm e começam a trazer transtorno, começam a falar, olha, espera aí, tudo bem, está gente convertendo, os gentios estão se convertendo, mas eles têm que circuncidar. E Paulo falou, não tem que circuncidar, não tem, a revelação que Deus nos deu não é para circuncidar, agora é uma nova aliança, que foi feita através de quê? Do sangue de Jesus. Não, a velha aliança através da circuncisão caiu, e agora é uma nova aliança. Por que que nós vamos voltar aos velhos rudimentos, as velhas práticas, sendo que nós já temos uma nova prática? E aqui é onde Paulo fala, né, que depois de 14 anos, ele subiu, ele foi até Jerusalém, para encontrar com Pedro, que era, nós sabemos que era a cabeça da igreja, Tiago, irmão de Jesus, né, e João, eles eram os grandes líderes lá na igreja, em Jerusalém. Então Paulo sobe, exatamente para chegar até Jerusalém, para discutir com as colunas da igreja, com aqueles que eram as colunas da igreja, que eram os responsáveis ali pela igreja, para trazer esta questão. E nós vemos aqui, no versículo 3, ele diz o seguinte, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele leva Tito com ele. Como prova, Tito já era reconhecido um cristão, alguém que conhecia muita palavra, porque além de Barnabé, quem andava com Paulo nesse momento era Tito. Então era um pregador, era uma pessoa confiável, uma pessoa responsável, uma pessoa que estava se destacando ali na pregação aos gentios, ali na igreja de Antioquia, nas viagens que Paulo fazia. E ele fala, ele leva Tito como uma prova viva de que não precisava circuncidar, porque ele era grego e ele não circuncidou. Então Paulo faz questão de levar Tito. E aí no versículo 4, ele diz isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E o versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então ele falou, olha, Tito é prova que não há necessidade Tito é um homem crente, Tito é um cristão verdadeiro, Tito não precisou circuncidar, e vieram alguns falsos irmãos se intrometendo, querendo voltar a gente para a escravidão, voltar a seguir os princípios da lei, das leis cerimoniais, não da lei moral, porque a lei moral, Jesus Cristo, que são os 10 mandamentos, ele foi enfático e ele até aperfeiçoou. Quando falava assim, não matarás, ele fala, olha, não é só não matar, se você ficar com raiva do seu irmão, se você ficar com ódio do seu irmão, já é suficiente, você já está pecando. Então Jesus Cristo vem para trazer algo mais profundo, algo mais interno, algo mais transformador para a nossa vida. E Paulo, ele diz aqui de forma muito clara, que aqueles judeus que estavam querendo que houvesse a circuncisão daqueles que se converteram, estavam querendo reduzir novamente aquelas pessoas à escravidão. Então nós, esse tema é importante, por que nos nossos dias? Porque até nos nossos dias existem algumas igrejas ditas cristãs, que seguem a Jesus Cristo, que querem também submeter os cristãos a um velho passado de escravidão. Olha, você é salvo através de entregar a sua vida a Jesus Cristo, mas você tem que fazer mais alguma coisa. Não é só entregar seu coração a Jesus Cristo. A salvação não é só exemplo. Você, para ser salvo, você tem que ser entregar sua vida a Jesus Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Antigo Testamento. Você tem que guardar o sábado. E assim algumas igrejas trazem situações que nós temos que fazer para ser salvo também. Para ser salvo, nós temos que entregar nossa vida a Jesus Cristo e viver em santidade. Não é de qualquer jeito também. Tem pessoas falando, não, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não. Se você está em pecado, se você está fazendo alguma coisa que é pecado, você não é salvo. Você está se enganando. Não é? Você está enganando o seu coração, você está enganando, tentando enganar você mesmo. Porque a vida com Cristo, ela nos traz uma liberdade dessas velhas coisas, mas ela não nos traz uma liberdade para pecar. Entenda bem. Então a pessoa fala, ah, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, mas eu estou pecando, eu estou tendo algum tipo de pecado sexual. Porque o único sexo que a Bíblia nos, que é permitido é sexo homem e mulher dentro do casamento. Fora do casamento também não. Então todos os outros tipos de pecados sexuais são pecados. E não adianta a pessoa ficar, não, mas eu entreguei a vida a Jesus Cristo, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é santo. Ele exige santidade da gente. Então nós não podemos também, tem gente que começa a ver, não, está vendo? Olha o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo de coisas que as pessoas vão colocando como justificativa para a salvação. A salvação é apenas eu entregar meu coração a Jesus Cristo. Não preciso circuncidar, não preciso guardar o sábado, não preciso guardar, matar animais para suprir os meus pecados. Não, de jeito nenhum. Não preciso dessas leis que eram cerimoniais. Porque Jesus Cristo, a lei toda foi cumprida em Jesus. E ponto final. Então, Paulo, ele coloca aqui. Então, ele volta ali a Jerusalém para discutir isso. E aí, no versículo 6, nós vamos acompanhando aí, vocês vão acompanhando, ele diz o seguinte: E quantos aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, Paulo, ele é claro, ele diz, olha, assim como Deus operou para Pedro pregar primeiro para os da circuncisão, quem foi que depois do Pentecostes fez a primeira, trouxe a primeira mensagem e converteram 3 mil pessoas? E quem foi? Pedro. Estavam ali em Jerusalém judeus de todas as partes do mundo que iam para aquela festa do Pentecostes. E Pedro, logo depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro prega e 3 mil judeus são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Ele vem trazendo a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. Olha, Deus falou isso, Deus fez aquilo, mostrando tudo o que aconteceu com o povo judeu, até aquilo que Deus tinha prometido, que enviaria o ungido, o Messias. Pois é, ele foi crucificado, como está lá escrito. E Pedro traz o evangelho da circuncisão, é que Paulo está dizendo aqui, para aqueles que foram circuncidados, que aqueles que eram judeus. Assim me foi confiado o evangelho da não circuncisão para os gentios. Então, Paulo, ele é taxativo aqui, Paulo é enfático, Paulo não deixa margens para dúvidas. Ele fala, olha, Pedro pregou lá, e Deus me confiou a pregar para os gentios, da forma que eles estavam, e o evangelho é apenas Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, para que nós entendêssemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, para que nós entendêssemos que Ele ressuscitou depois de morto, e que está à direita de Deus Pai, e que Ele é o único que traz salvação. Basta confessar Jesus como o único e verdadeiro, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Paulo, ele traz essa verdade aqui, e ele traz de uma forma muito enfática. E aí no versículo 9, ele diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a minha Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Ele diz isso de forma clara, porque quem autorizou Paulo e Barnabé fazerem a primeira viagem missionária para pregar para os gentios? Foi os líderes da igreja. Ele é claro aqui, foram os líderes da igreja que autorizaram, que abençoaram, para que eles saíssem pregando o evangelho para os gentios. E nós vemos isto de forma muito clara, né? Quando nós lemos o livro de Atos. O livro de Atos nos mostra de forma clara quando eles são autorizados a ir pregar o evangelho. Interessante que Paulo, ele entende claramente aquela visão que Deus dá para ele de pregar para os gentios, mesmo ele sendo judeu, um judeu ferrenho que estava defendendo a sua fé lá no passado, ao ponto de consentir na morte dos cristãos. Estevão, o primeiro mártir, Paulo estava ali, vendo ele sendo apedrejado e morto, e consentindo. Ele tinha cartas do Sinédrio para fazer isso. E mesmo assim, sendo esse cristão ferrenho, Deus dá um ministério para ele, para pregar para os gentios. É algo de Deus, só Deus que dá os ministérios, né? Por que não ele se converter e pregar para os judeus? Não, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, que era de pregar para os gentios, né? Aí, nós vemos no versículo 9 e 10, eu quero ler o 9 de novo. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Pedro, né, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Interessante que o evangelho, ele tem que ser pregado. Olha aqui, a ênfase que a igreja deu para Paulo nesse momento. O evangelho, ele tem que ser pregado, mas não adianta a gente pregar e falar assim: olha, Deus te abençoe, Jesus Cristo te salva. E tem uma pessoa que está passando necessidade e a igreja do Senhor não ajudar com alimento. Ele falou: vocês não podem esquecer dos pobres. O evangelho, quando a gente entende a grandeza do evangelho, a gente tem que entender que ele veio, não é para a gente pegar? Sim, mas para nos ajudar, a gente ajudar o nosso próximo que está com necessidade também. Não adianta a gente pregar o evangelho e não fazer aquilo que é obrigação nossa, de tentar tirar o mendigo da rua, de quando tem um irmão que está passando por uma necessidade, levar uma cesta básica, como nós fazemos aqui todos os meses. Não adianta, nós falamos, pregamos o evangelho, e por isso que é tão lindo a gente trazer o alimento aqui, fazer a cesta, entregar a cesta para aquelas famílias que estão necessitadas, que estão precisando, porque o evangelho tem que ter esse entendimento. Quando Jesus Cristo viu uma multidão com fome no deserto, ele pegou os pães e peixes e multiplicou e deu para aquela multidão, porque não adiantava só pregar para eles ali. Eles estavam com fome também, eles tinham uma necessidade no seu corpo. Então Jesus Cristo, ele se completa, o evangelho é completo, ele nos ensina de uma forma completa. Então nós precisamos ter esse entendimento aí na nossa vida. Mas os 10 primeiros versículos, como eu falei, eles são exatamente Paulo se apresentando, né, com a sua missão. Qual é a minha missão? O que Deus me instruiu a fazer? Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou pregando e eu não aceito de forma nenhuma que venham obrigar aqueles que se convertem a circuncidar? Não, de forma nenhuma. E aí, a partir do versículo 11, Paulo começa a mostrar que para isso ele discordou. Ele teve que enfrentar até mesmo os da igreja, para que ele pudesse pregar o evangelho, para que ele pudesse estar falando de Jesus aos gentios da forma correta. Ele não aceitava que houvesse nenhuma divisão. Paulo, em algumas cartas dele, falou: olha, não há judeu e não há grego, não há homem e não há mulher, não há servo, não há escravo e nem livre. Todos podem entregar sua vida a Jesus Cristo e ser salvos. Jesus não faz diferença de classes. E aqui, a partir do versículo 11, ele começa a fazer dessa forma, a discutir, a mostrar, deixar escrito, para que nós entendêssemos isso, que não há distinção, não há, para Deus não há acepção de pessoas, não há acepção de pessoas, de forma nenhuma. Deus ama a todas as raças, todas as cores, todas as classes sociais, Ele salva todos, Ele vai a qualquer lugar para alcançar o pecador. Então, e não pode haver distinção de forma nenhuma. E muitas vezes, nós vemos aqui duas pessoas, líderes, um líder da circuncisão, outro líder, duas pessoas que tinham muita experiência com Deus, Pedro e Paulo. Nós vemos duas pessoas que eram homens de Deus, nós não temos nenhuma dúvida disso. Nós vemos duas pessoas que conheciam a Jesus profundamente, que conheciam a palavra de Deus, e houve um debate entre eles. Por quê? Porque um deles cedeu em uma coisa que ele não deveria ceder, que foi Pedro. Pedro, ele cede a uma situação que ele não deveria ceder, que ele deveria estar firme. E nós aprendemos com isso, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente conhecendo a palavra, mesmo a gente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, a gente tem que ter firmeza nas nossas convicções, nos lugares onde nós estamos. Nós não podemos ser flexíveis com algumas situações. O que aconteceu com Pedro, ele foi flexível em determinadas situações, e nós vamos ver sobre isso. Abre aí, a partir do versículo 11, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha bem, que situação. Pedro, antes de alguns judeus lá da igreja primitiva, lá chegar lá de Jerusalém, de parte de Tiago, ele estava normal, comendo com os gentios que tinham se convertido, vivendo normal, ali com os gentios. Quando chega alguns da parte da igreja lá, e começaram a questionar a questão de como os gentios estavam vivendo, talvez a questão da circuncisão novamente, sobre alguns conceitos judaicos que eles deveriam estar seguindo, Pedro se afasta dos gentios. Ele não senta mais à mesa deles para comer. Está comendo só com os judeus. Chega a ponto desses judeus convencerem, entre aspas, além de Pedro, até Barnabé. Até Barnabé, que andava com Paulo, que fez a primeira viagem missionária com Paulo, que era um crente respeitadíssimo na igreja primitiva. Até Barnabé se afastou um pouco dos gentios, com receio daquilo que os judeus estavam falando. E nós temos que tomar muito cuidado, nós como cristãos, para nós não cairmos em algumas situações que às vezes as pessoas vão trazendo sobre a nossa vida e nós começamos também a fazer acepção de pessoas, começamos a distorcer um pouquinho os conceitos da nossa fé. Aí você fala, não, mas eu sou muito crente, eu conheço muito bem a palavra. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Barnabé, estou falando desses homens de Deus. Pedro conviveu com Jesus. Ele fez um seminário super intensivo, de 24 horas por dia, com Jesus. Não estou falando de qualquer um, não. E mesmo assim, apesar de Pedro ter tido uma visão lá em Atos, capítulo 10, você vai lembrar, eu vou te falar, quando ele estava em Jope, e de repente Deus mostra para ele um lençol cheio de animais. E alguns desses animais eram animais imundos, tidos pelos judeus. E Deus fala com ele, mata e come. Ele fala, não posso comer, eu sou judeu. Como é que eu vou comer um animal que é tido imundo pelos judeus? E Deus fala, não tornes impuro aquilo que eu tornei puro. Deus dá uma visão para Pedro. Dá uma visão. E ele estava revelando aquilo, porque logo depois aparece algumas pessoas por parte de Cornélio, que era centurião, ou seja, um comandante romano, que era piedoso, que temia Deus. Alguém já tinha falado sobre Deus para ele, ele temia Deus, e ele manda ir atrás de Pedro, por revelação divina. E Pedro vai até ali, prega sobre Jesus para Cornélio, ele se converte, ele e sua família, aqueles que eram da sua casa, e são batizados com o Espírito Santo. Pedro vê isso acontecer. Deus fala claramente com ele, fala, olha, não torna impuro aquilo que eu tornei puro. Eles são até batizados com o Espírito Santo. E aqui Pedro, nesse momento, ele se afasta dos gentios com medo do que os outros judeus iam falar, que estavam vindo lá de Jerusalém. Paulo não aguenta aquilo. Paulo é firme nas suas palavras. Paulo não deixa, de forma nenhuma, que Pedro seja contaminado por isso. Ele resiste, a palavra de Deus nos diz que ele resistiu àquilo ali. Ele não aceitou de forma nenhuma. E nós temos que ter cuidado, porque eu vou falar por mim, já sou evangélico há mais de 40 anos. E eu já vi tantos movimentos se levantarem. E que muitas vezes, gente crente, gente firme na fé, gente que conhecia Jesus, ser convencido de seguir aquele movimento, ir atrás daquele movimento, em vez de adorar Jesus, focar em Jesus, tudo é Jesus, ir atrás de movimentos, talvez alguns que são crentes há mais anos, como eu sou, se lembre do movimento do Dente de Ouro. As pessoas vinham à igreja e alguns pastores orando para que aparecesse Dente de Ouro. E no início apareceu muitos dentes de ouro, apareceram. Aí começou a virar uma febre. Deus tem poder para fazer um dente se tornar de ouro? Claro que tem. Diamante, qualquer coisa, Deus pode qualquer coisa. Mas as pessoas já não vinham à igreja para ouvir falar de Jesus, que é o princípio da nossa fé. Eles vinham para ver seu dente se tornar de ouro. O dente de ouro se tornou mais importante que Jesus. E uma vez um pastor veio falar comigo, eu estou orando para os dentes, queria ir lá na sua igreja. Para quê? Orar para dentro? Você quer pregar? Pregar e falar de Jesus, tudo bem. Ir lá para orar, para qual o sentido disso? O movimento do cai-cai. Deus tem poder para fazer com que as pessoas caiam no chão, tamanho do poder? Nós vemos Daniel caindo, nós vemos Pedro, quando ele tem a revelação, caindo de joelhos, tantos outros, Paulo caindo diante do poder de Deus, nós vemos, Deus tem poder para fazer qualquer um cair. Agora, quando vira atração, todo mundo vem à frente para cair, alguns não estão nem sentindo o poder de Deus, sai daqui, vai mentir, vai roubar, não sei o quê, aí cai para falar que é espiritual. Nós temos que tomar cuidado com o que vem tentando roubar o lugar de Jesus Cristo no centro das nossas igrejas. E aqui, Paulo, ele repreende duramente Pedro, porque Pedro estava desvirtuando, Barnabé, até Barnabé desvirtuou. Estava indo na onda dos outros lá, não, tem que circuncidar mesmo, melhor eles circuncidarem. Não. Então, Paulo vem e dá ênfase nisso aqui. Vamos continuar aqui. Eu li até o versículo 13, né? 14 agora. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ele questiona Pedro. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, o que Paulo traz aqui? A essência do Evangelho, a justificação pela fé. Justificare, ser perdoado. Nós somos justificados não porque obedecemos a lei, não porque seguimos os princípios da lei. Paulo, ele é enfático aqui, ó. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como é que você, Pedro, sendo judeu, não segue os princípios do judaísmo mais? Você segue os princípios que Jesus Cristo implementou na nossa vida, que Jesus Cristo falou conosco, nos ensinou como nós devíamos andar, condenou aqueles hipócritas, fariseus, escribas que queriam colocar um peso sobre os ombros das pessoas. Como você não segue mais isso? Você quer colocar esse peso sobre os gentios? Não, Pedro. Quando, o que ele está dizendo aqui, quando você tenta fazer isso, você está dizendo o quê? Que Jesus Cristo é ministro do pecado. Jesus Cristo é ministro do pecado, por quê? Porque não tem sentido nenhum Jesus Cristo ter morrido se precisa de mais alguma coisa para a salvação. Então você faz Jesus Cristo ministro do pecado. É mentiroso. Porque ele mesmo disse, e ele morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. Ele mesmo morreu. E ele mesmo deu a sua vida, para que nós fôssemos justificados, não pelas obras da lei. Porque aqui ele é enfático dizendo, nós como judeus, nós não conseguimos ser salvos, porque nós não conseguimos seguir as obras da lei. Só é possível a salvação através de Jesus Cristo. Não há outro meio. Nós somos justificados. Nós somos perdoados. Há uma desculpa. É como se, quando você aceita Jesus Cristo, viesse um guarda-chuva. Jesus Cristo é um guarda-chuva. Deus, ele joga a sua maldição sobre as pessoas, e você está debaixo do guarda-chuva, não pega a maldição, aquela chuva de maldição, não pega, você está debaixo do guarda-chuva. Jesus Cristo é o nosso guarda-chuva. Enquanto nós estamos debaixo desse guarda-chuva, se nós entregamos nossa vida e queremos estar debaixo dele, nós somos justificados. Não que sejamos justos, continuamos sendo pecadores, mas só que agora, por isso que Paulo fala, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo começa a viver em mim, ele me torna capaz de vencer o pecado. Porque antes, por seguir a lei, eu não conseguia. E Paulo fala isso com Pedro, nós não conseguíamos seguir a lei. Nós tentamos de todas as formas em conseguir, mas Deus teve misericórdia da gente, mandou Jesus, que morreu. Nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. E agora, debaixo desse guarda-chuva, nós estamos livres da maldição. E você quer pegar os gentios e levar para fora do guarda-chuva de novo? Se nós não conseguimos, como judeus, seguir, você quer que tirar e falar que precisa de mais alguma coisa, sendo que Jesus Cristo é suficiente? Então Paulo, ele resiste. Como nós temos que resistir se alguém vier trazendo um outro evangelho que não seja esse evangelho? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nós só somos salvos por ele. Só somos justificados por ele. É a justificação pela fé. Agora, isso é motivo para nós, não, sou justificado pela fé, agora posso fazer o que eu quiser. Para nós pecarmos? Não, de forma nenhuma, porque Cristo vive em mim. E eu estou crucificado com ele. Então eu posso pecar por acidente, mas não por prazer. Quando eu peco, o Espírito Santo vem na minha mente, me incomoda. O pecado me incomoda, tem que ser dessa forma. Quando o pecado começa a não me incomodar, tem alguma coisa errada. O pecado tem que me incomodar. Se eu mentir, meu Deus do céu, o Espírito Santo vai começar a me incomodar. Se eu roubei, o Espírito Santo, se eu pequei sexualmente, o Espírito Santo vai me incomodar. Porque Cristo vive em mim. A minha vida agora é pelo Evangelho. Eu tenho uma profissão e você tem uma profissão para você sobreviver aqui. Mas a sua vida é pelo Evangelho. A principal função sua na terra, quando Cristo vive em você, é demonstrar Jesus Cristo para as outras pessoas, é falar de Jesus para as outras pessoas. Esse é o objetivo principal da nossa vida, é o que o Paulo está enfatizando nesse capítulo 2. Ele está enfatizando justificação pela fé, sou salvo através da fé, não preciso de fazer mais nada, não preciso me circuncidar, não preciso guardar sábado, não preciso sacrificar animais mais, não preciso fazer mais nada, porque Jesus Cristo já fez tudo isso, Ele já foi o sacrifício ali na cruz do Calvário. E agora eu não tenho um Deus, um Jesus que vive lá no céu apenas, mas Ele vive em mim, Ele está dentro de mim. E eu não tenho mais prazer em viver uma vida de pecado. Se eu continuo tendo prazer na vida de pecado, certamente Jesus Cristo não está vivendo em mim. Talvez você que nos ouve aqui dentro, ou você que está nos ouvindo online, se há prazer no pecado, se isso não te incomoda, você pode ter certeza que Cristo não está vivendo em você. Porque aqui Paulo, versículo 19, quero ler novamente aqui, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o versículo 21, ele ainda enfatiza, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça, ele diz aqui claramente para Pedro, Barnabé, se a justiça é pela lei, se eu preciso, se os gentios precisam se circuncidar, se eles precisam guardar ainda o sábado, se eles precisam guardar cada um dos sacrifícios que nós fazíamos, então, para que Cristo morreu? Foi em vão. E está dizendo, simplesmente, Jesus Cristo é suficiente para trazer a nossa salvação. Jesus Cristo é suficiente para trazer a nossa libertação. Jesus Cristo é suficiente, é o único caminho que nos conduz para o céu. Jesus Cristo é o único que nos liga até Deus. Não existe nenhum outro mediador nos céus e na terra a não ser Jesus Cristo para nos ligar até ao nosso Deus. Não há ninguém. Jesus Cristo. Jesus. A justificação está em entregar nosso coração a Jesus Cristo, viver debaixo das suas asas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi baseado nesse capítulo especialmente que Martinho Lutero fez uma grande revolução na igreja que estava vendendo indulgências para salvação. Você compra essa indulgência que você é salvo. Você pagou mais, você vai morar num lugar melhor no céu. Pagou menos, um lugarzinho mais ou menos. E Martinho Lutero, baseado especialmente na justificação pela fé, que não precisa nenhuma obra, nada, para nos salvar. Jesus Cristo é suficiente. Então seja grato a Deus por essa grande bênção, essa grande vitória que você teve um dia, que eu tive um dia, que foi encontrar Jesus Cristo no nosso caminho e trazer essa salvação que transformou a minha vida, a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Eu queria que você parasse para pensar. Muitas situações passaram no passado e muitas virão. Muita gente aí que a gente às vezes admira. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, se um anjo do céu, alguma outra pessoa vier, ou um anjo do céu vier pregar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldição. Se eu pregar um outro evangelho que não seja esse, nessa igreja, duvide. O pastor está fora da caixinha, não está? Tem alguma coisa errada. Se alguém, por mais culto que seja, melhor oratória que tiver nesse mundo, e as pessoas com oratória, elas convencem. Você vê que aqui, ó, Pedro ficou com medo dos judeus lá, que eles vieram com aquela conversinha, Barnabé acabou caindo também. Nós temos que tomar cuidado. Hitler convenceu um país a matar as pessoas. Nós somos a raça pura. Ele convenceu com a sua oratória, com a sua loucura. Nós estamos vendo líderes agora, com a sua oratória, convencer países a entrar em guerra, lutas, para o seu poder, para se manter no poder. Nós temos que tomar cuidado. Porque nesses últimos tempos, muitas pessoas virão, e nós temos visto pastores que eram gente de Deus, pregavam o evangelho, pregando um outro evangelho, que não é esse o evangelho. Da justificação pela fé, sim, mas do Cristo que vive em mim, e por isso eu quero viver uma vida santa, não posso viver em pecado. Eu posso fazer qualquer coisa, pecar? Não, de forma nenhuma. Se Cristo vive em mim, se o Espírito Santo habita, se eu já estou crucificado com Cristo, então, cuidado. Mas também queria que você pensasse e fosse grato pela salvação em Cristo Jesus. E se você que me ouve neste momento nunca pensou sobre isso, nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, nunca entendeu o que é a cruz de Cristo, porque Cristo morreu, o que é justificação pela fé? Você tem oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta manhã e falar: Jesus, eu entendi, eu quero Jesus na minha vida. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra existe, porque a tua palavra nos encoraja, porque a tua palavra nos dá firmeza, porque a tua palavra nos esclarece, porque a tua palavra entrou um dia no nosso coração e nós entendemos que a justificação é pela fé em Jesus Cristo. E somos gratos por isso, Pai. Ó Deus, nós levantamos o nome de Jesus Cristo na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, entender perfeitamente que nós estamos nessa terra, ó Deus, mas nós não vivemos apenas para viver a nossa vida, casarmos, termos nossa profissão, termos sucesso, tudo isso é importante, Pai, mas o mais precioso que nós temos é viver a nossa vida em Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que isso seja a razão da nossa existência, falar como Paulo, viver como Paulo está vivendo aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, quebra todo o jugo do pecado, toda a maldição sobre as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, que é árdua, difícil muitas vezes, Pai, mas Senhor, nós sabemos que pela lei nós não conseguimos, tentando seguir a lei nós não conseguimos, mas Senhor, crucificados com Cristo, Senhor, o Espírito Santo nos ajudando, nós podemos e podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos, abençoa o teu povo, que a tua palavra possa penetrar, Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida, possam entregar a sua vida a Jesus Cristo, e viver nessa vida maravilhosa que é viver na tua presença. Ó Deus, peço pelo nosso domingo, seja um domingo especial, um domingo de louvor a Jesus Cristo, um louvor precioso a Jesus Cristo. Prepara o nosso coração, ó Deus, para o culto da noite. Nós queremos ter um culto maravilhoso na tua presença, um culto onde o Senhor fale ao nosso coração, um culto onde o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor nos cure, nos liberte, que o Senhor transforme a nossa vida, pois o Evangelho de Jesus é transformador, é curador, é libertador, e nós acreditamos nisso, Pai. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida que está aqui nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo cura àqueles que precisam de uma cura em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não só no físico, mas nas suas emoções, ó Pai, aqueles que precisam de uma libertação espiritual, sejam libertos pelo teu poder nessa manhã, ó Pai, leva-nos, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua bênção, e eu te agradeço, ó Deus, por Jesus Cristo na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um domingo especial. Até a noite, se Deus quiser.
Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração, e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.